Este é o programa especial Música Erudita, a vida em sete notas. No primeiro bloco, ouça mais sobre a história do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Em novembro, é lembrado o cinquentenário de sua morte. No segundo bloco, saiba mais sobre a influência da música erudita no cotidiano das pessoas. Cinquenta anos sem Heitor Villa-Lobos. Este programa faz parte do especial Música Erudita, A Vida em Sete Notas. O compositor, que fez música inspirada em Uirapurus e na exuberância nacional, só poderia ter nascido no florido bairro carioca de Laranjeiras, na Rua do Ipiranga. O ano era 1987. Raul Villa-Lobos, pai culto e dogmático, orientava o pequeno Heitor a ensaiar desde os 6 anos a clarineta e o violoncelo, que na verdade era uma viola adaptada ao menino. Dos sons que ouvia na rua, como a queda de um metal ou o pio de um pássaro, tinha que ter na ponta da língua qual era a nota musical que emitiam. Não é de se estranhar a capacidade do compositor, quando adulto, de musicar o Brasil.
O Brasil já tem uma forma geográfica e um coração. Todo brasileiro tem esse coração. A música vai de uma alma a outra. Os pássaros conversam pela música. Eles têm coração. Tudo que se sente na vida, se sente no coração. O coração é o metrônomo da vida.
O país em forma de coração foi explorado pelo compositor apaixonado desde sua infância, quando ia à fazenda em Minas Gerais com a família e encantava-se com as modas caipiras. No Rio de Janeiro, eram os choros que mereciam sua atenção. Na juventude, as viagens formam seu espírito musical. Primeiro, recebe a influência do folclore do Espírito Santo, Bahia e Pernambuco. Já no sul, na cidade paranaense de Paranaguá, a vida ensina a ele sobreviver do violoncelo. Aos 21, após escrever Cânticos Sertanejos, sua mente inquieta vai buscar influência no oeste. E 2 anos depois, em 1911, faz sua grande viagem amazônica. E é absorvido pela riqueza musical arrebatadora que percebe na floresta.
Foi fadado por Deus, justamente no Brasil, haver um ritmo palpitante em toda a sua raça, sobretudo no Nordeste. Esse sentido de ritmo, de coração, essa unidade de movimento, esse metrônomo tão sensível. Meus amigos, foi com este pensamento que eu me tornei músico.
Em 1915, acontece a primeira audição de suas obras em Friburgo, no Rio. Na década de 20, o estilo de Villa-Lobos já é todo próprio, o que faz com que receba muitas críticas. A partir daí, vai fazendo contatos importantes. Conhece vários nomes dos organizadores da Semana de Arte Moderna, de que participa. O detalhe era o sapato em um pé e o chinelo no outro na hora de subir ao palco. Segundo a primeira esposa, a pianista Lucília Guimarães, era mais devido à dor no membro do que à sua rebeldia, que, aliás, era um traço marcante da sua personalidade.
O Brasil levou muito tempo, meus amigos, muitos anos, a imitar, a maquetear, a papaguear. Mas, graças a Deus, procurou um espelho ou encontrou por acaso o reflexo da realidade de uma grande raça, de uma grande nação. E verificou que nunca poderiam ser eles mesmos se não fizessem a sua maneira, não imitando ninguém.
2 anos depois, em 17, Villa-Lobos tem suas peças apresentadas em Paris. Viagem que se repete na década seguinte para apresentar Choros e Serestas e Rude Poema. É nesta segunda viagem que ganha confiança internacional. Em 1930, de volta ao Brasil, é convidado a debater a educação musical do país que seria adotada após a Revolução. Ele elabora um plano de educação musical para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e é convidado a organizar e dirigir a Superintendência de Educação Musical e Artística, a SEMA. O resultado na sua obra como educador foi a Exortação Cívica, onde 12 mil vozes declamam o país na capital paulista.
Satisfeito estou de ter aceito do senhor ministro de Educação esta missão. Há muito tempo que eu tinha vontade de ter contato com o povo para dizer a satisfação e alegria deste momento em verificar que é uma terra que sente a música, que vibra a música, que tem compreensão da música. Ajudai, pois, meus amigos, ajudai ao seu ilustre governador, que sei das intenções formidáveis que ele tem no sentido do aproveitamento da música dentro do progresso de um grande Estado.
As nove baquianas brasileiras são resultado de sua comparação dos sons tradicionais e folclóricos do país com as composições de Johann Sebastian Bach. As baquianas número 1 são executadas pela primeira vez em 1932. No começo da década de 40, e com o apoio de Getúlio Vargas, o compositor organiza as grandes demonstrações de canto orfeônico. Neles se apresentavam até 40 mil vozes de estudantes. É convidado a fazer turnê pelos Estados Unidos em 1944, tempo em que consagra sua fama pelo mundo com prêmios e títulos. Seu último concerto aconteceu em Nova York, ao ar livre, como tinha de ser. Na mesma cidade, o músico foi internado devido a um câncer. A doença acabou levando-o mais tarde, já no Rio de Janeiro, em 17 de novembro de 1959. Nas palavras do compositor, suas obras são cartas que escreveu à posteridade sem esperar respostas. Não seria de se estranhar ouvir por aí alguém dizer: tudo bem, mas o que eu tenho a ver com a música erudita? O gênero hoje não é dos mais populares. O que essas pessoas esquecem é que a vida delas também foi pintada com pinceladas de música erudita. Fazendo o teste, aposto que você conhece muito bem esses dois compositores, Ludwig van Beethoven e Amadeus Mozart. São muito conhecidas, de Beethoven, por exemplo, a Sinfonia número 5, Para Elise e Ode à Alegria. Nem que você se lembre do caminhão de gás passando pela sua rua. O que interessa é que ela faz parte da sua cultura. A ária da Rainha da Noite, que faz parte da ópera de Mozart, A Flauta Mágica, chega a ser quase um verme de ouvido. A diferença é que não podemos sair cantando por aí. E quem não se lembra de ver a tia chorando ao ver a sobrinha se casar? Pois é, ela estava chorando ao som da Marcha Nupcial, de Richard Wagner. Ah, e o Danúbio Azul, de Johann Strauss. Como não pensar na valsa, dança que já fez muito noivo e noiva gastar a sola dos sapatos bem polidos. Ah, mangia che te fa bene! Ao ouvir a Traviata, de Giuseppe Verdi, não dá para imaginar aquela família enorme de italianos almoçando numa tarde de domingo? A música erudita traz consigo várias evocações. elas nem sempre correspondem à intenção original do compositor. Mas o exercício da imaginação é bem válido. O bolero de Ravel, por exemplo, faz referência a uma dança originalmente cigana. Dá até para imaginar a bailarina aproximando-se cada vez mais do compositor. Já Offenbach, com seu Orfeu e Submundo, já é clichê quando se pensa em palhaçada. Engraçado que o compositor refere-se a um tema completamente diferente. E o que seriam dos desenhos de Hanna-Barbera e da Disney sem as trilhas sonoras? O Pernalonga sem o Barbeiro de Sevilha? As batalhas épicas e cômicas sem a Cavalgada das Valquírias, de Wagner. E o maravilhoso filme Fantasia, lançado em 1990, um recorde de público? Nele, Walt Disney quis conceber imagens que ilustrassem as músicas. O resultado vale a pena pela qualidade da produção. Bach, Tchaikovsky, Stravinsky, aposto que eles também gostariam de assisti-lo. Por falar em fantasia, no filme há uma cena com Ave Maria, de Schubert. Imagine um cristão de fé abalada, ouvindo uma música dessa e lembrando uma Maria cuidar do Cristo recém-nascido na manjedoura. Ele deve renovar todo o seu espírito natalino em alguns minutos da música. Pois é, é meio complicado falar que a música erudita é algo muito distante de nós, não é mesmo? Mas conhecendo um pouquinho mais, sabendo da história da música, talvez não passamos a apreciá-la melhor? Nada que um pouquinho de estudo não dê conta. Afinal, investir tempo para entender a natureza da música erudita nos faz ver que a vida possui tonalidades infinitas e que só com uma sensibilidade mais aguçada, pela música talvez, possamos aproveitá-las melhor. Música erudita, a vida em sete notas. O programa foi produzido pela aluna Maíla Diamante Brum no segundo semestre de 2009 para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 da Universidade Federal de Santa Catarina. Orientação, Giovanna Rutkowski. Técnica, Wesley Klimpel.